Graficamente, procurei no parecer atender às várias observações formuladas na sessão anterior e, portanto, mantenho total disponibilidade para revisitar o texto, aliás, como acabei de fazê-lo na sequência também das sugestões do Sr. Presidente, fundamentalmente tentando não deixar eventuais saltos lógicos, que era um aspecto que tinha sido sublinhado pelo deputado António Carlos Monteiro, portanto, tentando preencher um bocadinho mais a densificação de cada um dos elementos, sendo certo que na versão originária havia, por isso, mais informação que, entretanto, por sugestão do Sr. Presidente, nesta versão já estão removidas. Portanto, aqui a afinação entre uma coisa e outra deixo por inteiro à consideração da Comissão. Mas, fundamentalmente, procurando tornar mais enxuta a parcela relativa aos procedimentos, quer ao requerimento, quer à matéria factual sobre o processo e o envio para a Comissão Eventual da Matéria, quer depois também a matéria relativa à possibilidade de suspensão de mandato, em primeiro lugar, portanto, sublinhando e detalhando, se quisermos, o procedimento utilizado no Parlamento e, portanto, dando nota que não se trata de categorias que resultam da lei, mas uma classificação que os serviços utilizam para cada uma destas figuras. Também sublinhando que O próprio regime previsto no número 2 do artigo 6º, que se fizeram algumas referências em que não estava contemplado e referido na versão anterior, procura também, de alguma maneira, afastar a sua aplicação, ou demonstrar que a sua aplicação não tem lugar, porque ele se dirige a casos de reassunção de mandato, o que também por si pressupõe que tenha havido assunção prévia do mandato e, portanto, cessam os poderes do último deputado que nessa data esteja a exercer o mandato, mas isso pressupõe a retoma do exercício de mandato. Mais uma vez, regressamos à questão de raiz, que é de não ter ocorrido esse exercício de mandato, e também se aborda expressamente a matéria relativa ao número 3 do artigo 17, precisamente na medida em que ele é, de alguma maneira, confirmativo da ideia de que não há essa suspensão a pé legis e que, portanto, tem que ter lugar à assunção do mandato, que ela não é impedida pelo facto de existir uma potencial incompatibilidade, antes pelo contrário, e, portanto, que ela até se articula com o número 7 do artigo 21 do Estatuto. Depois, quanto à matéria do enquadramento no impedimento temporário, também nos parece que, no fundo, há uma separação das águas entre o número 2 do artigo 6º e o número 3 do artigo 9º. Portanto, o número 2 do artigo 6º, dirigido aos casos dos deputados que assumiram o mandato e depois fazem cessar o mandato e depois reassumem o mandato. O número 3 do artigo 9º, dirigido a candidatos que, não assumindo o mandato, a sua situação e a resposta jurídica dada pelo Estatuto é alternativa. Também uma nota, enfim, tendo em conta o que foi sublinhado também na reunião, que efetivamente há um risco de litígio, mas ele existe das duas perspectivas, até porque o próprio Parlamento já tomou uma posição sobre esta matéria anteriormente e, portanto, também aí se confrontaria com uma inversão da posição tomada anteriormente. Finalmente, e de facto aqui mais densa, a questão da contradição com a lei eleitoral. Portanto, aceitaram-se de bom grado as sugestões feitas pelo Sr. Presidente quanto ao facto de podermos estar perante uma situação de errónea colocação sistemática, ainda à qual sugiro apenas acrescentar aqui um inciso, que é a ideia de que, ainda que se possa sustentar que a norma em causa seria materialmente uma norma de direito eleitoral, ainda que não colocada sistematicamente na lei eleitoral, a questão não deixa de ter de ser perspectivada como relevante para o futuro, para também fazer precisamente a ponte para as conclusões em que, indubitavelmente, temos que rever a lei e, portanto, ela tem que ser clarificadora. As conclusões, na versão agora distribuída, tenta ser um bocadinho menos teórica e abstrata e, portanto, cingir-se aos 5 pontos que me parecem ser chave. A suspensão do mandato pressupõe a titularidade prévia do mandato, não resulta das normas em vigor a suspensão automática do mandato, perante a impossibilidade declarada, a figura é a do artigo 9º do Estatuto. Cessado o impedimento, número 3 determina que o candidato seja recolocado na lista para futuras substituições e, consequentemente, não havendo uma vaga, não haverá possibilidade também de proceder a uma substituição nesta fase.
Obrigado. Eu, antes de pôr à discussão, aproveito só para dar nota, uma vez que, como o Sr. Deputado Relator referiu, ele no texto que agora apresentou e que está distribuído por todos, incorporou um conjunto de sugestões que eu fiz. Eu gostava só rapidamente, para que as pessoas percebam, a lógica das sugestões que eu fiz. O resto tem ficado acertado na última reunião. Todos aqueles que quisessem fazer sugestões fariam chegar ao Sr. Deputado Relator. Coisa que eu fiz, mas dar-vos só uma explicação rápida qual o sentido da mesma. Há coisas que são apenas no sentido de enxugar o texto, porque havia algumas repetições. E como a gente tínhamos aqui falado nesta matéria, quanto menos palha a gente acrescentar, melhor, não é? A primeira coisa que eu queria chamar a atenção, que eu sugeri que se alterasse, foi o último parágrafo do ponto 1.2. Na versão original, isto estava escrito no seguinte modo, dizia: o exato requerimento entregue pelo candidato Dr. Nuno Sá foi remetido pelo grupo parlamentar do Partido Socialista à Comissão Eventual de Verificação de Poderes, juntamente com a listagem de substituições, tendo a referida Comissão, perante os elementos transmitidos, deliberado por unanimidade, proceder à aplicação do número 3 do artigo 9º, seguindo a interpretação estável da Assembleia da República sobre a matéria, considerando a situação apenas enquadrável numa situação de impedimento temporário e aprovando o respectivo parecer nesse exato pressuposto. E eu sugeri que esse parágrafo fosse substituído, o que o Sr. Deputado Relator concordou, por uma coisa completamente, meramente factual, dizendo: o grupo parlamentar do PS requereu à Comissão Eventual de Verificação de Poderes a substituição do deputado Manuel Caldeira Cabral pelo candidato colocado, neste caso foi pela candidata, colocada na 9ª posição da respectiva lista, por impedimento do 8º colocado, juntando o pedido entregue pelo candidato Dr. Nuno Sá, tendo a referida comissão deliberado por unanimidade proceder à substituição conforme requerido. Isto vem na linha daquilo que a gente tínhamos falado, que é ser meramente factual, mas neste caso concreto, ainda por cima, para não estar a tirar um ónus de eventual má decisão por parte da Comissão Eventual de Poderes, que eu acho que é perfeitamente dispensável. Quer dizer, conforme foi aqui conversado, eu não fazia parte dessa Comissão Eventual, eu penso que a esmagadora maioria de nós, se é que alguém fazia, talvez o Dr. Jorge Machado, não sei, da Comissão, a verdade é que a Comissão Eventual não olhou para este assunto, seguramente, quer dizer, limitou-se a receber o requerimento que trazia em anexo a carta dirigida ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que não é um requerimento formal, é um pedido de... Eu tenho aqui, temos todos, que é... venho muito respeitosamente por este meio informar Vossa Excelência que pretende suspender o seu mandato de deputado. E, portanto, ele colocou a questão ao Grupo Parlamentar, informou o Sr. Presidente da Assembleia e o Grupo Parlamentar, corretamente, ao requerer a substituição de um conjunto de deputados que saltavam para o Governo, juntou esta carta que tinha sido enviada à Assembleia. Portanto, parece-me pôr isto apenas faticamente. Já agora aproveito ainda no ponto 1.2, se tem aí à vossa frente, no segundo parágrafo, eu acho que há aqui uma gralha, falta aqui na terceira linha, no final da terceira linha do segundo parágrafo do ponto 1.2, diz: porquanto esta figura só poder lugar, é só poder ter lugar, falta aqui o ter, o verbo ter. Ou só pode ter lugar. Esta figura só pode ter lugar, o só poder ter lugar também não está mal. Mas pode ficar só pode. Não. Está bem das duas maneiras. O ter tem que lá estar. O poder ou pode, deixe para depois o Sr. Deputado Relator verificar como é que fica melhor em termos de português. Depois, as outras coisas são coisas de... mais ou menos para enxugar. A outra coisa que queria chamar a atenção, que o Sr. Deputado Relator já aqui referiu também, é antes das conclusões, portanto, no final do ponto 3.4, que é a questão da eventual contradição da lei eleitoral com a Assembleia da República, que é acrescentar aqui estes parágrafos, dizendo: não se pode omitir, no entanto, a existência de dúvidas quanto à compatibilidade desta disposição complementar do Estatuto dos Deputados com o disposto na lei eleitoral e na Constituição da República. É que o número 2 do artigo 153 da Constituição expressamente remete à regularização da substituição temporária de deputados, não para a lei em termos gerais, onde sempre caberia o Estatuto dos Deputados, porque é uma lei, mas antes expressamente para a lei eleitoral. Ora, em boa verdade, nem a lei eleitoral contém uma norma idêntica à do número 3 do artigo 9º do Estatuto dos Deputados, não é no Estatuto, é do Estatuto, e não é dos Estatutos, é do Estatuto. Mas eu, pois, isto são gralhas que eu deixo aqui para corrigirem, são gralhas de português, nem dispõe em qualquer parte que caberá ao Estatuto dos Deputados regular na especialidade essa substituição. O Sr. Deputado Relator acrescenta, que parece-me que não clarifica, não fica bem, ainda que se possa sustentar que a norma em causa seria materialmente uma norma de direito eleitoral, ainda que não colocada sistematicamente na lei eleitoral, a questão não deixa de ter de ser perspectivada como relevante para o futuro. Isto é apenas uma consideração, eu diria que ela, se fosse entendida como materialmente uma norma de direito eleitoral, ela não tinha validade, porque não foi aprovada por 2/3, portanto, teria sempre que ser votada, teria sempre que ser lei orgânica.
Não necessariamente, porque,
acaso fiz esse raciocínio.
Por não ter que ver com o circo.
Na data da aprovação, ela é de sistema eleitoral, teria de ser hoje aprovada por dois terços. Na data em que foi aprovada, não teria. Teria apenas de revestir a forma de lei orgânica, que não, também não revestiu. Claro. No entanto, caso fosse declarada inconstitucional, isso determinaria a repristinação da norma anterior, que resulta do Estatuto dos Deputados anterior, que, aprovado no momento em que não existia sequer a figura da lei orgânica, já teria sido validamente aprovado.
Bom, portanto, mas
eu dispensei-me a colocar isto no parecer, porque já me parece...
Eu acho que é uma mera opinião do relator, que não tem todo o direito, não vejo problema nenhum, e, portanto, dadas estas explicações, então, eu ponho à discussão, isto são as gralhas, para verificar depois que o Sr. Deputado Relator, no texto final, a submeter. Ponho, então, à discussão, a Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, saudar novamente aqui o trabalho do Sr. Relator, que realmente teve aqui uma tarefa árdua pela frente. Parece-nos realmente, como referiu o Sr. Presidente, que as alterações que foram feitas são em benefício da Comissão, no sentido, ou da Subcomissão, no sentido que acho que a Subcomissão fica muito mais salvaguardada em caso de eventual litígio. Parece-me que assim, com estas ressalvas, está melhor do que estava o parecer anteriormente. Só aqui a questão que já referimos nas últimas reuniões e que na altura também tive a oportunidade de referir na última reunião, que nos coloca algumas dúvidas, e o Sr. Presidente também o referiu, é esta questão aqui da compatibilização destas disposições, ou seja, a falta de habilitação legal que parece existir entre a norma do 153, número 2 da Constituição, para as normas que estamos aqui em apreço. Portanto, esta é a ressalva que nós já chegamos à conclusão que existe, que é algo que nós temos que melhorar eventualmente em termos de comissão eventual para a reforma, neste caso não é, para o reforço, a reforma eleitoral do fim da Madeira, aqui é o reforço da transparência, e neste momento temos realmente esse problema porque, como já chegamos à conclusão, há uma falta de norma habilitante para proceder à regularização da substituição temporária dos deputados.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu começaria talvez aqui por uma gralha, quando estamos aqui no ponto 1.1, no segundo parágrafo, no final, quando se diz que postula a cessação da suspensão de mandato com a cessação da função incompatível. Última frase do segundo... Pois... Ora, acho que é mesmo essa a questão. Depois, em relação àquilo que são duas referências, aliás, é referido duas vezes, e eu tenho dúvidas que faça sentido dizê-lo, porque não é necessário, que é a questão se deveu ao período experimental na Autoridade para as Condições de Trabalho. Isso não foi referido pelo deputado nem na carta que assinou, nem na audição que aqui tivemos, e sabemos que o Sr. Deputado referiu que foi essa a razão pela qual a questão foi tratada, como foi tratada pelo Partido Socialista, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Agora, o que é um facto é que não podemos dar essa matéria como matéria assente, porque não foi referida pelo deputado, nem está nos documentos escritos, e, com toda a franqueza, não sei se é necessário que esteja para fundamentar a questão, porque o que é um facto é que aquilo que nós temos é a declaração do deputado assinada. Não é. Estamos do ponto 1.2 no final do segundo parágrafo e no ponto 3.2, último parágrafo. 1.2, segundo parágrafo, e 3.2. Aqui na comissão não disse, e não sei se temos alguma vantagem em que esteja expresso.
Exatamente, eu acho que é totalmente indiferente, ou seja, é só por uma questão de, até foi por uma questão de precisão, porque é facto público e notório, portanto não há grande questão, nem faria grande diferença. Portanto, a questão fundamental é da opção, é sempre, porque o próprio, se quisesse, poderia suspender o período experimental.
Pedro, mas não tendo ele referido aqui, não estando no documento, porque é que nós havemos de adicionar de modo...
Absolutamente irrelevante, sim, não há problema.
é que depois, vai, como sabemos que isto pode ter um destino mais, mais difícil do ponto de vista litigioso, eu acho que é dispensável termos essa... Sim, isso foi.
Isso foi
a razão. Agora dizer, eu não posso... É porque há aqui umas conversas que nós tivemos entre nós, que com toda a franqueza não foram... Não constam nem de documento escrito, nem de declaração do deputado perante a comissão. E, portanto, acho que não estão gravadas. E, portanto, não estando gravadas, eu acho preferível que não esteja de todo nesta... Portanto, é o final do segundo parágrafo do 1.2 e no último parágrafo do 3.2. Há mais uma? Ponto 1.1. Primeiro parágrafo. Não, mas aqui está certo. Aqui está certo. A questão era... Pronto. Depois, independentemente de saudar o trabalho do Sr. Deputado e não lhe invejar a sorte, e conforme já tive a ocasião de dizer, esta era uma matéria que todos nós dispensávamos estar a apreciar, há um reparo que eu já fiz na última reunião e que... sinto que não está devidamente, ou não foi devidamente acautado. Qual foi a principal crítica que eu fiz ao modo como estava feita a arquitetura deste relatório? É que partia do artigo 9 e depois é que se debruçava sobre as restantes matérias. Ora, eu com toda a franqueza... O ponto 2, as breves notas sobre o regime aplicável, estar no como ponto 2 causa-me alguma impressão, porque no fundo o que nós temos é uma questão que nos é colocada por um deputado, que diz que o que se aplica no caso dele é o artigo 4º e que nos termos do artigo 6º tem direito a regressar. Ok? Eu percebo o esforço que depois foi feito na análise jurídica do problema para responder a esta questão. Agora, começar pelo artigo 9. O artigo 9, se quisermos, é a conclusão, não é o início. A maior dificuldade deste relatório e da própria situação em si é como é que se explica que não há lugar à aplicação do artigo 4º, número 1, alínea C, e, por consequência, ao artigo 6º, número 2. E eu acho que esse é o cerne da questão. E continuo, enfim, obviamente sei que a tarefa não é fácil, mas continuo, em alguns casos, a detectar esse salto lógico, porque, aliás, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves acabou de dizer agora que achava que era mesmo assim que se devia fazer. E eu, com toda a franqueza, não compreendo que assim seja e tive a ocasião de explicar porquê. Porque se nós temos uma lei eleitoral que nos temos da Constituição, é aquela que determina como é que se processa a substituição dos deputados. E se nós temos um candidato a deputado que reivindica esse lugar, dizendo, eu tenho direito a esse lugar, eu fiz-me substituir ao abrigo do artigo 4º. Não.
O ponto é, o nono é o ponto...
O nono é consequência.
Não, o nono é o ponto de partida. O problema começa quando? Quando tem lugar a necessidade de fazer o quê? A substituição do deputado Manuel Caldeira Cabral. Perante a necessidade de substituir o deputado Manuel Caldeira Cabral, temos que
lei
fazer...
Eleitoral.
A... Temos que fazer aplicar as disposições sobre substituição, que são duas, lei eleitoral e artigo 9º. Portanto, o primeiro preceito do Estatuto dos Deputados, assumindo que existe a divergência sobre qual é que vale ou que não vale, o que é certo é que a primeira norma, ponto de partida para se poder iniciar a análise da entrada em funções ou não do deputado Nuno Sá, o candidato barra deputado Nuno Sá, é precisamente através da norma que regula as substituições. Neste caso, a substituição não a dele, mas a substituição de Manuel Caldeira Cabral. E é com base neste artigo 9º, ponto de partida, e qual franqueamos o problema, que se conclui, perante o impedimento, que há lugar não à assunção do mandato, e como não há lugar à assunção do mandato pelo candidato Nuno Sá, todas as disposições de artigo 4º e de artigo 6º já não têm aplicação porque ele não assumiu o mandato.
Pedro, por isso é que eu estou a dizer que será... Para mim, em termos de raciocínio lógico, o que nós temos é, na substituição de Caldeira Cabral, temos o artigo 18º e 17º da lei eleitoral. A partir daí é que se coloca em questão sobre se aplica o 4º ou não, o artigo 4º do Estatuto, e a partir daí é que se sabe se é o 6º ou o 9º que se aplica. Porque depois a fundamentação que é feita em relação ao modo como há assunção de mandato designadamente sobre se essa substituição deveria, ou deveria haver a assunção de mandato ou não, é que nos leva à consequência seguinte. Eu considero que há um salto lógico na aplicação imediata do 9º por essa razão. E sentir-me-ia mais tranquilo se fosse feita esta sequência lógica de lei eleitoral, artigo 4º, sim ou não, e depois não...
Lei eleitoral, norma sobre substituição. E depois ignoramos a norma do artigo do Estatuto dos Deputados sobre substituições e saltamos para a norma que pressupõe que houve a assunção do mandato quando ainda não aplicamos a norma do Estatuto dos Deputados sobre substituição dos mandatos.
Não, Pedro.
Sobre substituição dos deputados.
A substituição até está salvo erro. Tens o segundo, o terceiro e o 4º nessa sequência lógica.
Mas há uma norma específica sobre substituição e é disto que se trata. Ou seja, no fundo, aí é que haveria um salto lógico, que era, aplicamos a lei eleitoral, depois vimos ao Estatuto, ignoramos a norma do Estatuto que fala da substituição, assumimos que há a assunção do mandato, concluímos que se calhar não há, não sei muito bem como, e depois então é que regressamos ao artigo 9º.
Não, é que o 9º aparece com a relação entre o 8º e o 9º. Mandatos, neste caso.
O 9º...
O artigo 9º, ou estou enganado? Não estou
seguro. Eu percebo que estás a soltar João Carlos Monteiro. Em abstrato, porque a verdade é que, em termos da lógica, da maneira como o parecer está, antes do ponto 2 temos o ponto 1.2. E o ponto 1.2 vem dizer expressamente que a opção da Assembleia foi operar a substituição, foi aprovado por unanimidade a substituição, e não a suspensão do mandato. E, portanto, olhando, não em abstrato, que é o que o Sr. Deputado António Carlos Monteiro está a falar, mas para a sequência que aqui temos à frente, com a redação corrigida que agora foi feita, do último parágrafo, do ponto 1.2...
Mas o
1.2
está...
Mas o que eu chamo a atenção, Sr. Deputado, é a sequência, eu percebo em abstrato o que o Sr. Deputado está a dizer, mas como agora está redigido o parágrafo final do ponto 1.2, que é imediatamente antes do ponto 2, diz... O grupo parlamentar requereu a substituição do deputado pelo candidato. E depois entram os dois a dizer o regime de substituição. Portanto, a sequência lógica.
Sr. Presidente, muito brevemente, eu creio que nós estamos aqui perante uma escolha de duas sequências lógicas, na verdade. Uma é aquela que resulta, digamos assim, das exposições que nos foram enviadas pelo Dr. Nuno Sá. E, portanto, toda a exposição do Dr. Nuno Sá tem lógica, no sentido de que ele, digamos, assume um facto e, perante esse facto, constrói uma qualificação jurídica e, portanto, confronta a Assembleia da República com uma determinada perspectiva sobre aquela situação. E daí trazer as consequências, portanto, tudo aquilo tem lógica. Essa sequência, isso é uma sequência lógica, não há qualquer dúvida sobre isso. Há uma outra sequência lógica, que é aquela que está neste parecer. Este parecer, do nosso ponto de vista, tem também sequência lógica, na exata medida em como o Sr. Presidente há pouco sublinhou. Há um facto central, chamei a atenção para isso na nossa última reunião, é, digamos, a forma como as coisas foram apresentadas, os factos foram apresentados à Comissão Eventual de Verificação de Poderes e como essa Comissão decidiu. E, portanto, decidiu por uma substituição e essa substituição tem um regime jurídico. Esse regime jurídico é analisado, portanto, sequencialmente à exposição destes factos. Trata-se, portanto, também de uma sequência lógica. E, portanto, eu, com toda a franqueza, se me tiver que pronunciar entre as duas sequências lógicas, eu diria, bom, o deputado relator não é, digamos, o parecer não enferma de qualquer vício do ponto de vista lógico, não creio, com toda a franqueza não creio, acho que segue um caminho, digamos assim, de observação, constatação de factos e de qualificação jurídica, enfrenta naturalmente os problemas que foram suscitados pelas exposições do Dr. Nuno Sá, mas falo justamente num caminho que não me parece ferir rigorosamente nada, não só a lógica, como a relação entre factos e direito. E, portanto, francamente, creio que não temos que nos amarrar. Esse é que é o meu problema. Acho que a maneira como o deputado António Carlos Monteiro colocou a questão, talvez nos amarrasse à perspectiva que foi trazida pelo Dr. Nuno Sá. Eu creio que nós não temos que o fazer. Poderíamos fazê-lo. Não, eu não veria nisso nenhum problema, com toda a franqueza. Mas acho que não temos que o fazer. E, portanto, se o deputado Pedro Delgado Alves nos propõe uma abordagem que é inteiramente lógica, que salvaguarda inteiramente a correção de procedimentos e de abordagem do problema, sinto-me pessoalmente muito confortável com esta hipótese e, portanto, não levantarei quaisquer problemas em relação a este parecer. Muito obrigado.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito rapidamente, só para tentar esclarecer qual é a minha preocupação. Evidentemente que este é um relatório difícil de fazer e, conforme eu tive a ocasião de dizer, respeito, evidentemente, a dificuldade que o próprio Partido Socialista tem para tratar deste problema. O que eu digo que me sentiria mais confortável é ter nós, inclusivamente, tido conhecimento de que o candidato em causa faz tensões de evoluir para um caminho litigioso. A preocupação que eu tenho enquanto membro desta comissão e tendo nós que aprovar um parecer que, na realidade, é uma resposta a um requerimento... Mas é que eu acho que a cautela... Não, mas é que a cautela... Não, a cautela diz-nos que deveríamos ter o cuidado de responder de modo sustentado àquilo que é uma reivindicação jurídica do candidato em causa. Ou seja, é dito aqui que... E esse, se quisermos, é o cerne da questão. Mas que há caminho... Atenção, eu não estou a dizer que o parecer não consiga aproximar-se das respostas que têm que ser dadas. Agora, a clareza para mim é preferível. O que nós temos é um deputado. Não é que diz que está impedido. Ele diz que está incompatível. Ele diz que está incompatível. Não qualifica. Ele não qualifica como impedimento. Ele qualifica como incompatibilidade. No requerimento que entrega, ou no documento que entrega ao grupo parlamentar. Mas isso só está a seguir no parecer. Não é isso. Mas a questão... Atenção, eu não estou a dizer isso, que o deputado Nuno Sá tem 100% de razão, o grupo parlamentar do PS não tem. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer, a resposta a essa questão está quase no fim do parecer. Quando o cerne da questão é esse. Certo?
Explicitado nos documentos e na forma como o requerimento foi apresentado. Mas, em primeiro lugar, o que se dá conta é qual foi o procedimento adotado por este Parlamento. Foi este assim e assado, porque não houve assunção de mandato, consequentemente não há mandato para suspender, recorre-se às regras, etc.
Mas aí não entramos na questão lógica que mas, eu, o que eu estava a dizer era mas o, explicar isto é assim e assim que se passa. E por isso se fez esta aplicação, é uma forma de fazer o relatório. A forma de fazer, a forma como o relatório está feito. E, aliás, Sr. Presidente, isso foi clarinho, sistematizando as duas diferenças. Eu estou a dizer que a forma como o relatório está feito, é dizer, nós fizemos assim, e o deputado Nuno Sá não tem razão por isto, isto e isto. E o que eu estou a dizer é que, em termos de raciocínio lógico, eu preferia de outra forma, mas não sou o deputado relator e, portanto... O que eu estou a transmitir é que preferiria que fosse de outra forma, porque me sentiria mais tranquilo quanto ao futuro e o eventual litígio que viesse a haver.